entusiasmo que vamos debater hoje sobre como o Evangelho de Jesus Cristo é a resposta para os problemas e desafios da vida. Nossos presidentes da igreja sempre nos deram grande esperança de que podemos encontrar essas respostas no Evangelho. Escolhi apenas dois exemplos para citar aqui hoje. O primeiro é de presidente Spencer W. Kimball, numa conferência de abril de 1980, no qual ele disse: "Relembro a todos que, se vivemos o Evangelho e seguirmos o conselho dos líderes da igreja, seremos abençoados de modo a evitar muitos problemas que afligem o mundo. O Senhor conhece os desafios que enfrentamos. Se cumpriremos seus mandamentos, teremos direito à sabedoria e às bênçãos do céu para solucioná-los. Irmãs e irmãos, sei que o Evangelho é verdadeiro. Ele responde a todas as dúvidas e todos os problemas que enfrentamos na vida." Agora, um trecho de um discurso do presidente Ezra Taft Benson para os missionários. "Testifico que nós temos as respostas para os problemas do mundo. Sabemos para onde estamos indo. Estamos a caminho, e o Senhor dirige sua obra por meio de um profeta de Deus com testemunhas especiais que testificam a divindade de nosso Senhor e Salvador, que é o Deus deste mundo, sob a direção do Pai. Não há como fracassaremos neste trabalho. Essa confirmação dos profetas de Deus deixa claro que o curso está bem demarcado para aplicarmos o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. O Elder Christofferson e eu decidimos usar um formato do tipo perguntas e respostas para apresentar e utilizar três perguntas sobre a aplicação do Evangelho: servir, resgatar e honrar. É claro que eu vou fazer as perguntas e o Elder Christofferson dará as respostas. Será apenas uma resposta breve, esperando que vocês continuem a buscar mais conhecimento e compreensão a partir dessas perguntas. Primeiro, servir. Aplicamos o Evangelho servindo ao próximo, como o Salvador demonstrou no ministério da sua vida. Primeiro, precisamos compreender como o mundo nos vê e quem somos. Portanto, a primeira pergunta é: os mórmons são cristãos?
Sim. Olha, você disse que as respostas para os desafios e problemas da vida estão no Evangelho e na aplicação prática dele. Isso significa seguir os ensinamentos, os mandamentos e o exemplo de Cristo. Eu acho que é nessa conduta e serviço cristãos que podemos mostrar o que há de melhor em nós, sendo o argumento mais persuasivo de que somos cristãos. Sei que há os que discordam, dizendo que não nos enquadramos em sua definição particular e ortodoxa de cristãos, que seja, mas nosso exemplo deve ser tal que ninguém possa negar que os santos dos últimos dias amam o Salvador. Ninguém pode negar que os santos dos últimos dias procuram imitar o Salvador. Então, portanto, nós demonstramos com nossas ações aquilo que o Salvador declarou: por seus frutos os conhecereis. Por sinal, eu moro em uma ala maravilhosa em que realmente há esse ambiente e padrão de vida. Um exemplo rápido. A Amy tem 5 filhos, está esperando o 6º e tem passado muito mal durante a gravidez. A Tiffany é provavelmente a que tem mais filhos morando com ela dentre todos da ala, mas Tiffany faz questão de ficar um tempo com as filhas da Amy, de vez em quando, para dar a Amy a oportunidade de ficar sozinha para descansar e se recuperar. É um exemplo simples, mas se multiplicarmos por centenas e milhares de vezes, é isso que significa para nós ser cristão.
Acho que vou lhe dar nota 10 por essa resposta. Obrigado.
Muito obrigado.
Próxima pergunta. De que modo o serviço prestado afeta nossa própria vida?
O enfoque no serviço sempre tem de ser altruísta. Nós pensamos no que podemos fazer para ajudar os outros, mas não há como negar que isso nos afeta também. Há algo na empatia e na compaixão, creio eu, que muda nossa perspectiva e aumenta a nossa coragem e força para lidar com nossas próprias necessidades. Ela nos refina, nos santifica. O presidente Mary G. Romney disse certa vez que o serviço não é apenas algo que fazemos para ir para o céu, mas que o serviço é o modo de vida do céu. Esse é o modo de vida de Deus. É o que fazemos lá. O próprio Cristo, claro, não veio para ser servido, mas ele disse para ministrar aos outros. E eu estou pensando, eu marquei isso antes de vir até aqui, nas palavras de Amaleque, no capítulo 34 de Alma, ele diz, depois fala sobre oração e todas as coisas que faz parte da nossa religião. Depois de haver feito todas essas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes com os que necessitam, digo-vos, se não fizerdes qualquer dessas coisas, eis que vosso coração é vã e de nada nos vale, e sois como os hipócritas que negam a fé. A propósito, o melhor serviço que eu acredito que podemos prestar deve ser no lar. É nele que o serviço precisa mais ser constante e contínuo.
Vamos tentar a terceira pergunta agora. Há pessoas de outras religiões que talvez compartilham nossos valores. Há maneiras de unir-nos a elas na prestação de serviço cristão?
Olha, eu acho que isso é muito natural. Não precisamos concordar em todos os pontos de doutrina para colaborar e trabalhar com as outras pessoas. A minha própria experiência é que eu tornei-me uma pessoa melhor com esse tipo de associação. Tive muitas oportunidades e em vários lugares que morei, nos Estados Unidos e no exterior. Tive a oportunidade de trabalhar com outros grupos, com pessoas de outras religiões e, em alguns casos, pessoas sem religião, mas realmente de boa vontade. E, como disse, sinto que sou uma pessoa melhor por isso. E a organização da igreja realmente possibilita o serviço em grupo. Os nossos quórums e alas e todas as organizações realmente nos preparam para liderar e facilitar essa liderança. Em alguns casos, para unir-nos a outros também. Mas tivemos muitas experiências com isso, como você sabe. E não apenas no nível local, mas internacionalmente, no mundo inteiro. Já nos unimos a católicos, a evangélicos, muçulmanos, grupos seculares e até mesmo indivíduos. Eu creio que esse é um desdobramento, como eu já disse, do natural do nosso serviço cristão e do nosso intento de seguir a Cristo vivendo o Evangelho.
Vamos, enfim, para passar à próxima parte, resgatar. Aplicamos o Evangelho resgatando outros que têm necessidades espirituais e temporais? De novo, tal como o Salvador demonstrou, primeira pergunta. De que modo o trabalho de resgate é um ponto central de nossa crença?
Olha, novamente, voltamos a dizer que o Evangelho tem soluções para os desafios da vida, para as nossas necessidades. E para mim, o ponto-chave disso é o poder redentor de Jesus Cristo. Nós contamos com a sua graça para vencer o pecado, o sofrimento e vencer até mesmo a morte. E parte da aplicação prática do Evangelho em nossa vida, eu creio, é participar desse seu trabalho de redenção junto com Ele. Isso significa individualmente, como pais, como quóruns, como alas, como estacas, seja qual for o caso, o nosso trabalho é redimir as pessoas, ajudá-lo a redimir as pessoas de suas necessidades espirituais, mas também temporais. Isso tudo parte do resgate, eu acredito. E como nós lemos no manual, por exemplo, o armazém do bispo. Esse é só um exemplo. O armazém do bispo são toda a boa vontade, os talentos, o tempo e os recursos dos membros, onde quer que estejam dispostos a contribuir, a doar e ajudar nesse trabalho de redenção. Nós falamos, portanto, de serviço. Eu acho que Esse é o máximo de serviço, o ponto culminante. E é com bom motivo que o presidente Monson nos pede que façamos isso. Em nossas reuniões de quinta-feira, você sabe, nós encerramos com os relatórios de nossa atividade anterior, da semana anterior, e sem exceção. Com tudo mais que faz como presidente da igreja, ele sempre tem algo para relatar um ministério, um esforço individual de resgate. Ele visitou alguém no asilo para idosos, deu uma bênção, esteve em um funeral, telefonou para alguém que ele sabia estar solitário. Tudo isso, eu creio, é um grande exemplo do que significa fazer da nossa participação no trabalho redentor do Senhor um ponto central de nossa vida.
Vejamos, qual é o papel do quórum do sacerdócio nesse trabalho de resgate?
Olha, para mim, os quórums, eles têm um papel central, um papel de liderança. Os presidentes do quórum, evidentemente, têm as chaves e eles contam com a força de seus conselheiros para edificar a irmandade no quórum, estendendo a mão e incluindo todos os membros e as respectivas famílias desses membros do quórum, quer sejam ativas ou não, fortalecendo-os no convênio do Evangelho, ajudando-os a compreender como na vida deles o Evangelho pode ajudá-los para vencer seus desafios. Não sei, mas para mim o resgate é o verdadeiro significado do juramento e convênio do sacerdócio. E isso significa magnificar o sacerdócio e as ordenanças que o sacerdócio realiza, que são elementos vitais desse resgate. Você ensinou muitas vezes o papel dos quórums e do conselho da ala nesse resgate. Não quer dizer algo sobre isso hoje?
Eu amo os líderes dos quórums, de elders e dos grupos de sumos sacerdotes. Eles lideram os quórums e esses quórums precisam de liderança. Muito frequentemente não lhes damos um lugar adequado em nossas congregações para que compreendam o grande papel de liderança que têm. Espero que aumentamos a compreensão de que eles fazem para levar adiante o trabalho de resgate no reino de nosso Pai Celestial. E espero que eles passam mais tempo servindo do que acontece atualmente.
Eu concordo. Eu diria, por sinal, que o que os coros realmente fazem é preparar as pessoas para que compreendam e apliquem o Evangelho para vencer os desafios da vida.
Muito bem. A última pergunta dessa parte. Há semelhanças entre o trabalho de resgate de membros menos ativos e nosso empenho missionário entre os não-membros?
Eu fico feliz que você tenha ligado essas duas coisas, porque acho que são a mesma coisa. Um caso, o trabalho dirigido aos que tiverem o Evangelho na vida, e nós os estamos levando de volta ao Salvador. No outro caso, estamos levando-os pela primeira vez a Cristo. Mas no final, trata-se do mesmo trabalho. E eu diria, por sinal, que não estamos realmente dizendo às pessoas venham e recomecem a sua vida do princípio. Em alguns casos, pode ser que sim, mas na maioria, geralmente o que dizemos é mantenham o que já têm. Todas as coisas boas que desenvolveram ao longo dos anos fazem parte de sua vida até agora e acrescentaremos o restante. Nós vamos completar o que falta com o que o Salvador nos proporciona no meio do seu Evangelho.
Muito bem, vamos para a parte final. Honrar os convênios que fizemos com Deus. Sua primeira pergunta, qual é o papel dos templos e dos convênios do templo em capacitar-nos para enfrentar e vencer os desafios da vida?
Olha, quanto a vencer os desafios, eu diria que o templo e as ordenanças do templo são as mais sublimes aplicações práticas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo às pessoas que uma das bênçãos do templo e de suas ordenanças é a perspectiva que nos provém. Quando vamos ao templo, deixamos de lado as nossas preocupações, nossos problemas, dúvidas e dificuldades. E quando saímos, essas coisas ainda estão ali. Temos que apanhá-las de volta, elas não mudaram. Mas o que mudou fomos nós mesmos. Nós recebemos mais força e capacidade espiritual, eu acredito, e uma perspectiva mais verdadeira da vida e do que tudo isso significa. E talvez os grandes problemas já não parecem tão grandes. E os pequenos, a gente aprende a lidar com eles antes que se tornem algo muito grande. Outra coisa também Existe um poder divino associado a esses convênios. A doutrina de convênios diz que nas ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, e eu diria especialmente nas do templo, o poder da divindade se manifesta. E entre outras coisas, creio que isso significa que há uma influência divina, um poder divino que flui até nós quando fazemos esses convênios e os guardamos. Então, é um lugar de renovação, um lugar de revelação. O templo só pode cumprir realmente seu propósito se estivermos preparados. As pessoas às vezes nos criticam em relação à nossa adoração no templo, alegando ser indevidamente secreta, mas o acesso é limitado não por ser algo secreto, mas simplesmente para garantir que as pessoas estejam preparadas. Precisamos realmente estar preparados a ser espiritualmente amadurecidos para fazer esses convênios e guardá-los. São muito sagrados.
Qual é o papel dos convênios para ocorrer a verdadeira conversão?
Olha, para mim, eles são o caminho do discipulado. O ponto central de todos esses convênios é a obediência, incluindo o sacrifício e a consagração. Mas, resumindo-se, trata-se da obediência. E, ao longo do tempo, eu acredito, ela produz a mudança do homem natural para um santo. Eu não creio que haja nenhum outro caminho pelo qual isso possa acontecer. Para mim, isso se desenvolve muita fé numa pessoa quando ela sabe que conta com a promessa pessoal e individual de Deus feito para ele ou ela, independente de qualquer outra pessoa. Nós fazemos esses convênios individualmente, um a um. Eu li há alguns anos um artigo em um jornal francês que falava sobre o nosso trabalho em prol dos mortos. E dizia, o que os mormons fazem, eles pegam os rolos de microfilme e mergulham um balde de água e tiram dali como se as pessoas tivessem sido batizadas. Já imaginou como seria rápido isso aí? Mas não é assim, porque esses convênios são individuais, porque as promessas de Deus e as nossas promessas a Ele são de pessoa a pessoa, um a um. E para mim, isso produz fé. Nós temos a promessa dEle, nós sabemos que Ele não vai mentir, não pode mentir, vai cumprir as suas promessas, e isso para mim ajuda a entender o aqui e o agora. Seja o que for que acontecer, sabemos o que virá no final e conseguimos lidar.
Muito bem, sua última pergunta. O que significa, na prática, em honrar nossos convênios?
Eu lembro que uma autoridade geral disse certa vez que vamos ao templo para fazer convênios. Nós voltamos para casa para cumprir os convênios. E para mim, na prática, cumprir os convênios é primordialmente algo que acontece em casa, no casamento e na família. Mas estivemos discutindo a aplicação prática do Evangelho para resgatar, servir e ministrar com obediência. E, para mim, todas essas coisas são o que significa cumprir nossos convênios. Eu mencionaria especialmente um arrependimento contínuo que é facilitado pelo sacramento. Se nós pudermos preparar-nos a cada semana em tudo que precisamos resolver ou de que precisamos nos arrepender ou confessar antes do domingo e depois formos à reunião sacramental, partilharmos dos emblemas da expiação do Senhor, abençoados pelo poder do sacerdócio, eu creio que não apenas renovamos os convênios, mas recebemos novamente a prometida remissão dos pecados e o Espírito Santo como nosso guia por toda a vida. Isso é cumprir os convênios.
Gostaria de prestar seu testemunho sobre o que acabamos de dizer?
Obrigado. O Evangelho realmente tem as respostas. É disso que estivemos falando, de servir, ministrar, realizar as ordenanças e cumprir os convênios. E ao longo do tempo, isso nos transforma. Aumenta a nossa capacidade de lidar com os problemas. Realmente nos ajuda a prevenir e a evitar, como em sua situação do presidente Kimball, eu acho, muitos dos problemas e desafios da vida, invocando o auxílio divino. E, para mim, o ponto-chave é o dom do Espírito Santo. Nós temos essa bênção, essa orientação, esse auxílio e consolo constantes e os dons do Espírito para suster-nos ao longo da vida, aconteça o que acontecer. Esse é o nosso tutor na aplicação prática do Evangelho, nosso guia e nosso consolo. E presto testemunho de que o Espírito Santo e seu poder são reais, que o Senhor Jesus Cristo e seu poder redentor são reais, e que Deus, nosso Pai Celestial, que nos ama e preparou um caminho para nós por meio do Evangelho, é realmente um Pai amoroso e que Ele vive. Eu presto testemunho de tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Acrescento o meu testemunho ao do Elder Christofferson. O Evangelho foi restaurado. Esta é a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Ele é a cabeça. Ele nos lidera, guia e dirige no trabalho que temos a responsabilidade de realizar. Esta é a dispensação da plenitude dos tempos. Ele nos mostrou o caminho, a verdade da vida para seguirmos. Presto solene testemunho de que Ele nos lidera, guia e dirige, e que Ele nos dá a resposta para todos os problemas e desafios da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.